Programa Hits de Gestão.
Olá, ouvintes da Rádio Ninter. Eu sou o professor Eliseu Alves e está entrando no ar o programa Hits de Gestão. Esse programa nasce tendo como base difundir os principais conceitos de gestão através de músicas. E eu não posso deixar aqui de falar de onde veio a inspiração desse programa. Sim, ele foi inspirado em um professor chamado Fábio Vizeu, professor, doutor, Fábio Vizeu, meu orientador no doutorado, né? E ele sempre tem essa sacada de dar aula de gestão através de música. Tanto que a música de hoje é uma música que ele sempre utiliza como exemplo. Então, acho que é bacana a gente homenagear as pessoas. E eu tive esse insight, né? Eu não toco nenhum instrumento, infelizmente. Mas a ideia, então, é fazer esse programa e discutir a gestão através da música. Entender os conceitos de gestão. Porque tem muitas músicas bem legais que elas trazem essa realidade da gestão pro dia a dia. E fica muito mais palpável, né? No programa de hoje, Hits de Gestão, vamos falar sobre burocracia. E vamos discutir através da música Carimbador Maluco, do Raul Seixas, nosso Raulzito do Brasil. Estamos de volta com o programa e, para falar de burocracia, temos que suas características foram descritas pelo sociólogo Max Weber no início do século XX, quando se tornou a forma dominante de organização na nossa sociedade moderna. Com certeza, quando você escuta sobre burocracia, vem na sua mente a papelada, atraso na solução de requerimentos, ineficiência, incompetência, descaso, sobretudo nas instituições públicas. Mas isso não é bem assim, galera. Burocracia tem a ver com organizações cujo seu funcionamento é baseado em ações racionais. Vamos ouvir a música Carimbador Maluco. Essa música, ela foi lançada em 26 de abril de 1983. Tem a composição e interpretação de Raul Seixas e a produção de Miguel Cidras. Sua gravação foi para fazer parte de um programa especial infantil da Globo. Olha que bacana. Plukt Zoom. Eu imagino que se você foi criança nessa época, você conheceu o programa. Caso não, você seja aí um millennials, você pode ir no YouTube que com certeza lá vai estar um pedacinho do programa pra você e vai ter essa musiquinha lá. Essa música, ela é muito massa. E é sempre bom ouvir Raul, sob qualquer pretexto. Quero que você anote aí essas frases. Anota aí, pega papel e caneta, eu espero. Vai lá pra anotar quatro frases. E serão essas quatro frases que a gente vai a gente vai desmistificar e explicar o que é burocracia, tá? A frase 1 é: não vai a lugar nenhum. A frase 2 é: tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Frase 3, é preciso meu carimbo dando sim. E 4, o que eu queria mesmo era ir com vocês. Mas já que eu não posso, boa viagem, até outra vez.
4, 3, 2, parem. Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã?
Blue Black Zoom, não vai a lugar nenhum. Blue Black Zoom, não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar.
Se quiser voar.
É. Pra lua a taxa é alta, pro sol identidade. Mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim. O seu Plute Black Zoom não vai a lugar nenhum. Plute Black Zoom não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar.
Se quiser voar.
Pra lua taxa é alta, pro sol identidade. Mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim. Seu Plute Black Zoom não vai a lugar nenhum. Plute Black Zoom não vai a lugar nenhum. Mas ora, veja vejam só, já estou gostando de vocês. Aventura como essa eu nunca experimentei. O que eu queria mesmo era ir com vocês. Mas já que eu não posso, boa viagem, até outra vez. Agora o Plum, Flax, Zoom, pode partir sem problema algum. Sem problema algum. Oh! Multiplex 1 pode partir sem problema algum.
Boa viagem, meninos. Boa viagem.
Na volta do intervalo, vamos descobrir o que essas frases têm a ver com burocracia. Zoom não vai a lugar nenhum. Estamos de volta com o programa Hit de Gestão, Burocracia. É importante a gente definir quais são as características, porque burocracia a gente sempre pega e se apega às disfunções, ou seja, aos efeitos colaterais, e de fato deixa de enxergar o que é a burocracia. E ela tem algumas características, por exemplo, impessoalidade. Isso é bem bacana, que eu sempre falo em aula. Quando o teu chefe te dá uma bronca, não é o teu chefe que dá bronca em você. Imagina o meu chefe dar uma bronca em mim. Não é o meu chefe, pessoa simpática que ele é, brigando comigo, Eliseu. Não, é o cargo dele brigando com o meu cargo. É uma questão muito mais formal, que é o item 2, o formalismo. É tudo formal, é tudo dentro de regras. Há uma divisão vertical do trabalho, há uma especialização. Há uma divisão também horizontal. E o item 5 das burocracias é que é uma administração profissional. Ou então há um administrador profissional que ele vai dirigir a organização, tá? Então marca aí essas 5 características. O nome dessa música é Carimbador Maluco. E podemos entender o carimbador como uma profissão. Então você pensa lá, o carimbador, o cara que carimba lá, o Raul Seixas no clipe, é bem bacana a vida depois no YouTube, ele é o que carimba. As coisas só ocorrem se ele carimbar, entendeu? Então isso é uma profissão. Daí já temos a primeira associação com a teoria burocrática. Antes o artesão, lá na época, né, na Idade das Trevas, assim dizer, a Idade Média, o artesão ele tinha todo o controle de sua produção. Mas com o advento burocrático, agora temos um cargo especializado, ou seja, esse carimbador é especializado nas atribuições do seu cargo, que constituem a sua atividade única ou principal, a sua fonte de renda, de prestígio e de posição social. Então agora é um cargo e você vê que há diversos cargos nas organizações. Quando você pensa no organograma, que é o desenho dos cargos, te faz sentido. E nessa música específica que nós escutamos, ela passa a função dele. A função do carimbador maluco é, ele tem que selar, registrar, carimbar. Então você pega lá na parte da música, tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado se quiser voar. Então se não passar pelo cargo dele, não tem validade. Então é a função dele, enquanto cargo, é dar a chancela. Então você imagina um projeto na organização no qual o gerente financeiro não assinou. Então não tem essa validade que se espera. Essa música continua. Ela fala assim, ó. É preciso meu carimbo dando o sim. O que não significa ele como pessoal. Pois há a questão da impessoalidade. Onde a autoridade e a obediência provém do cargo. Não da pessoa que ocupa. Nesse caso, é o sim do carimbador, que pode ser o Raul Seixas, que pode ser eu, que pode ser você. Então, o sim não é da pessoa física que está por trás do cargo, está no cargo. E eu chamo sua atenção para o próprio ato de carimbar. E põe aí, carimbar entre aspas, tá? Que nos remete ao formalismo. Então, tudo que é formal, onde a autoridade é fruto de um sistema de normas racionais, escritas e exaustivas, que determinam as relações de mando e obediência, a execução sistemática das atividades de acordo com os objetivos pretendidos. Então, aqui eu tenho a ideia do formalismo. Ele vai se dar por meio do quê? Vai se dar por meio de regras, por meio de manuais. Numa organização, pensa num processo de venda. Não pode ser feito de qualquer jeito. Não, há um processo na forma pela qual ela vai ser executada. Desde a abordagem ao cliente até a entrega do produto final para o cliente. Então é tudo formalizado. Apesar que você deve saber, e logo logo vai ter uma segunda música sobre isso, que há sim uma organização informal, as relações humanas dentro das organizações. Mas a burocracia, ela vai tratar disso. Funciona assim, você vai num pronto-socorro. Lá, eles classificam as pessoas, sabia disso? Com certeza você sabe. Você vai ter lá, pessoas com sinal verde são aquelas que têm menos dificuldade na doença dela. Não é atendimento prioritário, não é emergência. Pessoas com símbolo laranja que são casos um pouco mais complexos. E pessoas com sinal vermelho que é assim, atenda ela. E imagine que você chegou lá, nesses prontos-socorro. Não é porque você é amigo de quem está na recepção que ele vai te passar na frente. Ah, vem cá que eu te passo na frente. Não pode. Porque a burocracia, ela vai trabalhar com a impessoalidade. E trabalhar o quê? Com a regra. E esse é o modo pelo qual a nossa vida é organizada. Olha lá, as normas precisam ser escritas, pois caso contrário, se torna impossível definir tais relações de maneira racional e precisa. Então a burocracia, a organização burocrática, tem a ver com a racionalidade. O que é isso, professor? É o que nos separa dos animais. Olha que cena interessante. Imagine você andando na rua, bate na madeira, tá? Ó, bati aqui. Imagina que um cachorro te morde na rua. Olha que coisa triste. O cachorro, ele não pensou, nossa, não gostei dessa pessoa aí. Essa pessoa aí tá ok, ela tá me mexendo comigo, eu vou morder a canela dela. Não, o cachorro, ele agiu por instinto. Ele não racionalizou o ato dele. Já nós, seres humanos, não. Nós temos casos pensados, nós temos a nossa razão. E é a razão que vai estar por trás das normas. Então, tem que ser racional, tem que estar escrito. Porque não pode ter a dubialidade. E é nessa parte que se confunde burocracia com papelada. Burocracia é bem maior do que papelada. A papelada, ela pode ser uma disfunção da burocracia, tá? Ela é uma forma de gerenciar as organizações que está aí posta e ela vai organizar a nossa vida. E na organização você vai enxergar esses ranços de formalização, o que pode ser feito. Antes não existia. Se você pensar, vamos pensar nas pequenas indústrias que formaram após a Revolução Industrial. Não existia aquilo, era tudo muito novo. Você não tinha as regras claras do jogo. Hoje em dia você tem. Então é isso que vai pautar a nossa vida. Por exemplo, na organização burocrática, os cargos são distribuídos de acordo com a hierarquia. E assim, as relações de mando e obediência apresentam uma forma piramidal de cada integrante da organização. Tem um cargo específico, com tarefas delineadas e distribuídas conforme os objetivos sendo alcançados. Então eu tenho essa divisão das tarefas na organização burocrática. Eu não tenho mais o artesão que fazia tudo. Agora não, eu tenho as pessoas que fazem uma coisa, as que fazem outra, e isso se complementa a uma divisão no trabalho. E essa divisão de quem faz o quê, a gente chama de divisão vertical e horizontal. Então a burocracia, você entende como um sistema burocrático. O que é um sistema? Algo que tem entrada, é processado, transformado, e ele vai ter um fim. E é esse fim que vai ficar claro pra gente o que, que é. Como que funciona, como que se dá esse modelo. E esse modelo que está hoje no nosso dia a dia. No hospital tem isso, na biblioteca tem isso, na escola tem isso, na cadeia tem isso. As organizações tendem a buscar essa organização burocrática, que não quer dizer burrocrática, né? Porque é tanto papel que a gente confunde com isso. Principalmente empresas públicas, que a gente começa a enxergar essas disfunções da burocracia. Primeiro passo é, essa organização burocrática, essa empresa burocrática, ela tem uma estrutura social racional. O que, que é isso? Eu vou te relembrar. Ela tem uma estrutura formal, fica claro quem que é o chefe. Ele está no organograma. Você vê o desenho, você vê a figura do cargo dele sobre o seu cargo. Então, logo, fulano é responsável por ciclano. Eu, ciclano, devo obediência nas minhas ações para o fulano. Em pessoal, essa ideia é, não vou promover o Zé porque ele é meu amigo de sinuca, meu amigo de truco. Não, o Zé, ele tem competências nas quais foram colocadas à prova, todo mundo tem a mesma chance de participar e promoveu-se o que mais tinha condição. Não é porque é amigo do chefe, entendeu? De novo, essa é uma visão formal. A gente sabe que há questão informal, que os amigos do chefe também são promovidos. Só que não por uma questão burocrática. Se fosse uma questão burocrática, ele não seria promovido. Seria muito mais por quê? Pela competência e desempenho das funções dele. Porque a questão 3 é a questão profissional. Na estrutura da burocracia, eu tenho essa questão profissional. O cargo que detém, teoricamente, o teu chefe, ele ganha mais dinheiro do que você, um salário maior, porque ele detém, teoricamente, competências maiores do que a sua. Ele é muito mais responsável pelo todo. Então ele tem uma visão muito mais ampla, uma visão muito mais sistêmica. Repara, quando você pensa no organograma, Peliseu, não sei o que é isso, dá um Google, vai lá, Google organograma. Vê uma imagenzinha lá pra saber do que eu estou falando. Quando você olha um organograma e você olha alguém numa figura lá, no destaque lá em cima, essa pessoa ela é profissional. Porque ela, teoricamente, de novo, ela detém todo esse conhecimento para gerenciar toda essa área. Não significa que ela saiba fazer tudo. Não, ela sabe como que esse mecanismo funciona, por assim dizer. E há consequências boas e consequências ruins, né? Tudo na vida é assim, gente, não adianta. Tudo na vida tem lado bom e lado ruim. Algumas consequências da burocracia, eu posso te dizer. O que é desejado? Como eu tenho uma questão muito mais normalizada, com regras, racional, eu tenho uma previsão de ação. Ou seja, eu sei como que vai funcionar o meu dia. Eu sei como que a empresa vai funcionar. Eu sei quais são as tarefas dos funcionários. Eu sei como que vai sair o produto final. Se eu consigo prever, o que, que eu posso fazer? Controlar. Eu consigo planejar. Vamos produzir hoje 500 fraldas. E eu detenho todo o controle do processo. Eu sei o que cada pessoa que está envolvida ali tem a fazer. Qual que é a função dela. E com isso eu tenho o quê? Maior eficiência. Eficiência, o que, que é isso? É outro termo de gestão. É você fazer bem feito com o material disponível. Fazer o que é certo. Fazer o que foi planejado. É preciso ser o quê? Eficiente. Uma disfunção da burocracia, e essa disfunção é, claro, a que mais nos marca. Quando você pensa burocracia, você pensa as disfunções. Você pensa lá, não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, carimbado, abarrotado, avaliado. Não faz isso. Pensa na burocracia que é você comprar alguma coisa, uma casa, por exemplo. Quanto documento assinado, reconhece firma aqui, reconhece firma de fulano, registra em cartório. Então olha a burocracia. Para que isso? Teoricamente, é para dar legitimidade ao processo, dar segurança. Mas essa ineficiência, ela pode ser uma disfunção. Quando você cria processos demasiados, é uma ineficiência. Tem que pensar, poxa vida, eu tenho aqui esse processo. O que pode ser suprimido? Como que eu posso dar agilidade ao processo sem perder a previsibilidade, sem perder o controle e, acima de tudo, sem perder a eficiência? E é isso que marca a demora na burocracia. Porque fulano assina, ciclano assina, ciclano assina. Imagine uma empresa no qual você vai viajar. e a empresa ela vai bancar essa tua viagem, ela vai te dar esse suporte financeiro para a viagem. Você preenche um formulário dizendo teu nome, teu cargo, matrícula, porque você quer viajar, beleza, você assina. Isso vai para o seu chefe, por exemplo. Seu chefe avalia, opa, fulano quer viajar, fazer um treinamento, legal, bacana, eu autorizo. O seu chefe, possivelmente também tem um chefe, daí o chefe do seu chefe assina. Que o chefe dele assina, até a última instância de chefia assinar. Quando eu penso, ó, esse controle todo, para uma verba aí de 100 mil reais, tá valendo. É um controle porque é um valor substancial. Mas essa mesma regra, para liberar 500 reais, não pode. Não tem como. Tem que pensar em alguma forma de desburocratizar essa questão. Então você, enquanto gestor, tem que entender o que é a burocracia. Entender quais são as partes boas. Porque, teoricamente, se você pensa uma questão de impessoalidade, é bacana. Porque ela, teoricamente, quebra a questão de preconceito, quebra a questão de ajudinha aqui, de corrupção. Teoricamente, a gente sabe que na vida real é diferente. A questão impessoal, a questão, desculpa, pessoal é muito grande. A questão informal é muito grande. Mas a burocracia em si, enquanto teoria, é muito bacana a estrutura. Então você, enquanto gestor ou aspirante a gestor, eu tenho que observar quais são os pontos positivos da burocracia e aplicar. E essa é a ideia, para você não chegar ao extremo. Tanto que essa música, se você pegar e ver o clipe dela, que é um pedaço do programa do Raul Seixas lá na Globo, é bem interessante que ele fala, não vai a lugar nenhum, e fala que não, não. Aí tem umas criancinhas, tudo cara de brava. Aí no final ele fala, ah, eu queria ir com vocês, mas eu não posso, boa viagem. O pessoal começa a ficar feliz, fica rindo. Quando se resolvem as coisas, fica muito mais fácil. Então, enquanto gestão, pensa que tem que haver regra, tem que haver manuais, tem que haver formalização. Desde que ela não impacte, não congele as ações da empresa. Então é observar processo por processo, observar a questão estrutural. E isso com certeza você vai conseguir fazer e trazer muitos mais ganhos. Beleza? Vamos fazer um breakzinho agora e voltamos para fazer o encerramento. Estamos de volta com o programa HIT de Gestão. Espero que você tenha curtido, né, sobre essa burocracia. Tenha desmistificado o que é burocracia. Não pense em burocracia e papelada, em coisa ruim, não. Tem coisa boa aí. A burocracia, o Weber, né, Max Weber, ele identificou os seus elementos típicos. Era rotineiros na prática das instituições estatais no século XX. Então, é uma observação do Weber. Não existe na realidade uma organização perfeitamente racional e eficiente. Então, a burocracia ela vai cair em algo que eu chamo de tipo ideal. Você não vai ter uma empresa 100% burocrática. Por quê? Porque vai ter a questão que eu já te falei de formalidade. Então, é um tipo ideal. Você vai querer o quê? Traços. Você tem uma ideia de como fazer, como organizar. E é muito mais fácil, porque o funcionário, ele tem que ser capacitado para a função dele. As funções mudam, a tecnologia muda a nossa realidade. Então eu tenho que ter um manual de instrução, por exemplo. Eu tenho que ter regra clara, por exemplo. Trabalho 8 horas por dia. Se trabalhar mais, hora extra. É banco de hora? Vai pagar em dinheiro? Como que funciona? É importante você ter clara quais são as regras do jogo. Isso é muito importante, igual futebol. Dizem que o VAR é ruim, mas eu acho o VAR bom. Porque o VAR, ele consegue impedir falcatrua. Porque muitas vezes a regra é clara. Se o jogador está adiantado, é impedimento. Se for um dedinho do pé, é impedimento. Tá, a regra está lá. É só seguir. O olhar humano, ele perde isso, mas a máquina não. Então é importante você, enquanto gestor, observar o que, que você pode utilizar para esse cumprimento de regra, para a questão de formalização, o que deve ser mais engessado, o que pode ser mais flexível. Essa é a ideia, você utilizar essa ferramenta em prol da empresa, em prol do seu sucesso, da sua eficiência, enfim, do que a empresa desejar. Estamos chegando ao fim desse primeiro programa Hits de Gestão. Sim, esse é o primeiro, é o pioneiro, é o primeiro de muitos, espero eu. E a nossa ideia, de fato, aqui é trabalhar sempre músicas em inglês, em português, em italiano, por que não? Por que não? Hoje em dia tem o Google Tradutor. E discutir essa questão de gestão de uma forma muito mais lúdica. Então, com certeza agora, quando você ouvia Raul Seixas, você vai dizer, poxa vida, essa música aí tem a ver com burocracia, hein? Quando ele fala lá que tem que ser feito isso, isso e isso, ó, isso daí é formalização. Ah, isso daí é impessoalidade. Porque ele fala, para ir para isso é essa taxa, essa taxa, essa taxa. Ele não faz algo diferenciado para as pessoas que estão ali, para as crianças que estão ali. Então você marcar isso. Se você tem alguma sugestão de pauta, envia para a gente na nossa página do Facebook. Curta nossa página do Facebook. Esperamos você para a próxima semana, próximo programa. E esteja sempre conosco. Um abraço, até a próxima.